Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
A participação do deputado estadual pelo MDB, Tony Gel, conversando com a gente, participando do nosso programa a partir de agora. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo mais uma vez em nosso programa. Faz tempo, hein?
Feliz ano novo, amigo.
Feliz ano novo. Saudade
de você, Jota Batista.
Deputado, vamos falar um pouco sobre tudo isso, não é? Claro, também sobre Caruaru, mas eu gostaria de começar com a Assembleia Legislativa de Pernambuco, não é? Diante dessa situação da pandemia que nós estamos vivenciando no mundo, e claro, aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, a suspensão justamente aí do recesso para instalar esse período extraordinário com vistas à prorrogação, né, da calamidade pública. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a esse momento que nós estamos vivenciando e a Assembleia, claro, se fazendo presente nesse sentido, hein?
Primeiro eu quero dizer a você que parece que foi uma coisa combinada. Acabou a reunião de abertura desse processo de, digamos assim, de quebra das nossas férias, do nosso recesso. Então, teve a reunião de instalação hoje, acabou agora, às 11h30, coincidentemente, no horário em que eu estava esperando o contato de vocês para a gente conversar. Então, o recesso foi suspenso para que nós pudéssemos votar a aprovação dos decretos que prorrogam o estado de calamidade pública do estado de Pernambuco e dos municípios, dos 184 municípios de Pernambuco. Amanhã, nós temos reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, a partir das 9h. Na sequência, teremos a reunião de administração pública e, em seguida, da Comissão de Finanças e Tributação, amanhã, quarta-feira. Na quinta-feira, nós teremos reunião plenária para, portanto, a aprovação desses decretos. Então, é o trabalho da Assembleia Legislativa. A gente não pode vacilar neste momento. Tem que correr, tem que ser rápido, para não haver solução de continuidade, que providências precisam ser tomadas pelos estados e municípios visando ao combate da pandemia.
Entendo.
Da Covid-19.
Essa discussão é nacionalmente, né? Outras assembleias também estão trabalhando no mesmo sentido, sendo que o que diverge é com relação ao prazo, né, que essa prorrogação de fato irá acontecer. Tem assembleias, tem estados querendo somente até o primeiro semestre desse ano, ou seja, até o final de junho. Já outros pensam em prorrogar por mais um tempo. No caso, que entendimento vocês estão tendo ou estão conversando com relação aqui ao estado de Pernambuco? É um espaço de tempo maior, não somente até o primeiro semestre, deputado?
O Pernambuco está sendo mais otimista, não é? Assim, eu espero que os outros estados sejam também. Vai até o final de junho, portanto, 6 meses mais. Porque a nossa expectativa é que até o final de junho todo o povo pernambucano esteja devidamente imunizado. Vacinas em uma dose, ou em dose única, ou em duas doses. Enfim, da forma que for, que até o final de junho todos tenham tido a oportunidade de se vacinar, de se imunizar. Essa é a expectativa, até porque não dá para o Brasil suportar por muito tempo uma pandemia sem controle. Todo ano a gente tem vacinações contra a gripe e outras doenças, outras viroses, etc. e tal. Porque a gente sabe que isso é endêmico. Mas quando é pandêmico, não dá para demorar por muito tempo. Né? Essa coisa está se prolongando, então a gente, sem saber até quando a população estará imunizada, ou então, como dizem os técnicos da área, né, quando vamos ter a imunização, né, da população como um todo, que eles chamam de uma imunização natural que vai acontecendo com o passar do tempo, de manada, né? Então, nós esperamos que isso aconteça. Agora, são novos tempos, pelos quais o planeta está passando.
Verdade.
E que a gente tem que ter cuidado com essas coisas, e a ciência tem que ir avançando e todo mundo tem que ir colaborando e aprendendo a conviver com esses novos tempos.
Entendo. O deputado Tonigel, um detalhe também, que com esse retorno, né, do recesso, e agora se debruçando a esta situação, não é algo de só governista, é algo mais amplo. Próprios deputados de oposição também defendem essa tese de apoio aos prefeitos, de ajuda dessa prorrogação de calamidade pública, não é isso?
É porque a pandemia não protege ideologias, né?
Perfeito.
A pandemia,
perfeito.
Ela vem para todos, né? Não tem cor partidária, não tem sexo, não tem posição social. Todo mundo é vulnerável. Uhum. Então, todos os parlamentares, seja de que partido os parlamentares sejam, todos têm que dar as mãos e trabalhar em conjunto para combate a essa pandemia. Uhum. E contribuir com o executivo para que as medidas possam ser tomadas e de forma segura, tranquila. Essas medidas têm que avançar para proteger a população.
Perfeito. O senhor já foi prefeito, né, de Caruaru, enfim, por duas vezes. E num momento como esse, esse apoio, né, justamente a prefeitos, até como a gente conversou agora há pouco, independente da coloração partidária, né, da linha ideológica, com a decisão, né, de prorrogação de calamidade pública por parte da Assembleia, isso beneficia lá na ponta, no município, porque é o prefeito que tem contato direto com a população, né? Isso beneficia de que forma, na sua opinião?
Beneficia, sim, para que o poder municipal tenha mais liberdade e mais agilidade nas tomadas de decisão. Independentemente de ser oposição, por exemplo, à prefeita de Caruaru, na Assembleia, o que eu puder fazer para ajudar Caruaru e facilitar para que as medidas possam ser tomadas de forma rápida, nós vamos trabalhar nesse sentido. E os demais municípios do estado de Pernambuco. Porque no estado de calamidade, algumas medidas podem ser tomadas por inexigibilidade, por conta da urgência. Então, a formalização é o que conta. Justifica-se aquela medida por essa razão, mais aquela outra. Tudo é explicado direitinho para que os órgãos fiscalizadores compreendam o porquê de ter se comprado algo, de ter se construído algo, sem o processo licitatório natural, normal. Uhum. Né? Então, em estado de calamidade, as ações podem ser mais rápidas, com menos burocracia. Mas é preciso ter cuidado também, porque está se tratando de questões com dinheiro público, uhum, compras, construções e outras despesas com dinheiro público, que é preciso prestar contas tostão por tostão, né?
Uhum, até porque numa situação de calamidade pública é dispensada licitação para que permita uma maior agilização de prefeitos, né, para a compra de equipamentos e tudo que envolve o combate à Covid-19 em seu município. Então, sintetizando, é isso que acontece, né?
É isso mesmo.
Uhum. Agora, deputado Tonigel, outro detalhe também, é claro que o governador Paulo Câmara, o governo do estado, tem momentos de decisão, como tudo aquilo que a gente acompanhou, né, o ano passado, com decretação de tentar controlar eventos, aglomerações, festas, funcionamento, e aí vai um pouco também de colaboração dos prefeitos, não é? Como, não é, vocês, deputados, tentar fazer essa ponte para que o todo funcione, ou seja, a questão de determinação do governo do estado de Pernambuco, do governador Paulo Câmara, mas que isso também seja implantado lá no município. Eu digo até isso, e provocando até a sua resposta, porque no início da pandemia do ano passado, por março e abril, era prefeito de uma linha ideológica, fazendo corpo mole, porque é contra isso, eu sou aliado ao presidente da República, e isso atrapalhou até certo momento a implantação de políticas públicas para se combater, conscientizar a população. Neste ano de 2021, como vocês, deputados, podem colaborar junto a prefeitos e, claro, ao governo de Pernambuco, hein?
Toda a sociedade pernambucana tem que fazer a sua parte. Os municípios também, os prefeitos devem fazer a sua parte. O ano passado foi um ano mais difícil, Jota Batista. Vamos ser bem sinceros aqui.
Perfeito.
Porque o seu ouvinte, ele quer sinceridade, e é assim que o homem público tem que agir. Dizer a sua verdade mansa e claramente e ouvir a verdade dos outros. Por ter se tratado de um ano com eleições municipais, muitos foram os prefeitos que colocaram toda a confusão no colo do governador.
Entendi.
Então, o governador determinava uma medida como, por exemplo, evitar aglomerações em feiras, em festas, em alguns eventos. E o prefeito chegava e dizia o seguinte: olha, por mim está autorizado, mas quem proibiu foi o governador. Ó, eu libero, mas o governador está proibindo. O coitado do governador pagou um preço muito caro. Tudo de ruim se colocou no colo do governador. Prefeituras que poderiam ter investido mais com hospitais de campanha, atendendo aos contagiados assim, nos primeiros socorros, mas não havia, né, ampliação do atendimento municipal da saúde. Então, tudo ficou nas costas do governo do estado. Tudo foi para os hospitais, para as unidades de saúde do estado. A grande maioria dos casos. Isso é lamentável. Agora, como este ano não é ano de eleição, e é um ano com o início de novas administrações, a minha expectativa é que prefeitos que não cumpriram com sua obrigação no ano passado, os novos prefeitos possam cumprir. E os que foram reeleitos, os que cumpriram o ano passado, já têm a prática, já conhecem o caminho, que repitam, que reforcem os atendimentos no seu município para desafogar um pouco o estado. Porque não pode ser tudo para o governo do estado. É preciso que haja atendimento na base, no município, entendeu? A pensão básica deve ser reforçada nos municípios, que é a obrigação dos municípios. Mas há municípios que descarregam tudo para que o governo do estado tome conta. Então, eu espero que haja esse cuidado dos administradores municipais. É preciso ajudar o governo do estado, não deixar tudo nas costas do governador.
Entendo. Deputado Tony Gel, você falou da reunião que começou às 10 horas, terminou agora há pouco, não é? Justamente aí, o que teve mais dentro desse contexto com seus pares, enfim, dessa reunião que a gente possa passar para o nosso ouvinte, hein?
Alguns parlamentares usaram da palavra, cobraram do governo federal providências rapidamente para o início da vacinação no Brasil. Nós sabemos, e todos nós temos consciência disso, há uma politização da questão da vacina,
verdade, infelizmente.
A gente sabe o que está acontecendo, especialmente entre o governo do estado e o governo federal, principalmente por conta do Butantan, que é um laboratório de São Paulo, lá do estado de São Paulo, o governador de São Paulo e o presidente da República. Governador de São Paulo e sua equipe de saúde com o ministro da Saúde. Então há uma disputa enorme e isso tem prejudicado muito o andamento dos trabalhos. É importante que haja uma liderança nacional, não é, cuidando deste assunto da vacinação. E o governo federal tem que liderar esse processo realmente. Olha, a gente vai fazer a compra de todas as vacinas e a gente vai distribuir proporcionalmente para todos os estados e municípios. Ou população. Então tá, se São Paulo é a maior população do estado, ou a maior população do Brasil em termos de estado, então a maior quantidade de vacinas deve ser para São Paulo. Se Pernambuco tem 9, 10 milhões de habitantes, então se a Bahia tem 15, por exemplo, então vai 50% a mais para a Bahia do que para Pernambuco, e assim sucessivamente. Agora tem que ter uma liderança nacional, tem que ter uma direção nacional, tem que ter um trabalho que seja de unidade. Nós somos uma federação e tem um governo central, que é o governo da União. Então esse governo tem que assumir a responsabilidade e acabar com essa disputa política, porque daqui a pouco a coisa não anda e nós vamos perder mais vidas. Uhum. Isso foi discutido na Assembleia Legislativa hoje também. Agora, as votações começam amanhã nas comissões e na quinta-feira no plenário.
Uhum, entendi. E além desse assunto da pandemia da Covid-19, outros temas serão tratados por vocês também nesse período ou não necessariamente?
Também foi debatido hoje, sugestão de colegas, para que nós possamos, nós deputados estaduais, possamos contribuir com o governo do Estado, reservando uma parcela das emendas que nos cabem, das emendas que nos cabem, uhum, para que o governo do Estado possa, com esses recursos, fazer compras de seringas, de equipamentos, inclusive, para vacinação. Porque uma coisa é a chegada da vacina, outra coisa é a logística da vacinação.
Perfeito.
Você precisa ter pessoal treinado, qualificado, você precisa de vacina, de seringa, você precisa de agulha, de seringas e outros materiais.
Uhum.
Então, para ajudar o governo do Estado, isso também foi discutido, haverá uma reunião ainda com as lideranças para que nós possamos dar a nossa parcela de colaboração nessa questão, como temos também o ano passado, com remanejamento de emendas nossas para a saúde, para a compra de equipamentos, como respiradores, luvas, máscaras e outras coisas mais para o governo do Estado. A Assembleia Legislativa tem dado a sua parcela de colaboração, tem sido parceira do Executivo, como tem sido do Judiciário também, do Ministério Público, dos demais poderes, do Tribunal de Contas, enfim. Então, a gente tem dado a colaboração e é possível ser dada pelo Poder Legislativo. Isso também foi discutido.
Muito bem. Deputado Tony Gel, vamos falar um pouco de sua cidade, vamos falar de Caruaru, não é? O senhor agora há pouco mencionou, embora a minha adversária tenha conquistado a prefeitura, mas com relação aos trabalhos aí de combate à Covid-19, estarei ajudando, enfim, não é? Porque é o cidadão de Caruaru e não especificamente a prefeita, né? Como é que está Caruaru e como o senhor analisa essa recondução de Raquel Lira à prefeitura lá de Caruaru, hein?
Primeiro, eu torço para que a pandemia não avance em Caruaru, ali no Agreste, né? Cidades como Toritama, Santa Cruz, Jás das Almas, São Caetano, enfim, todas aquelas cidades. É preciso a gente ter cuidado porque o Agreste Central é um polo importante, né, de um arranjo produtivo fundamental para a nossa economia, que
verdade,
é o arranjo produtivo da confecção. E por conta desse arranjo produtivo, nós recebemos milhares e milhares de pessoas de todo o Brasil semanalmente. Então, é um risco, né? Não resta dúvida, mas que todos se cuidem e que a pandemia não avance na nossa região.
Uhum.
Para que não seja necessário fechar a feira, fechar os centros lá de compras, enfim, é preciso a gente ter cuidado nesse sentido, então cada prefeito tem que tomar as suas providências e cada caruaruense, cada agrestino, não é, possa também se acautelar e contribuir para que não haja a expansão da pandemia. Por outro lado, a prefeita Raquel Lira foi reeleita, com a vontade livre e soberana do povo de Caruaru, que nós respeitamos. Nós desejamos que ela possa ser bem-sucedida no seu segundo governo, que ela possa avançar e possa cumprir as promessas feitas na campanha. Caruaru ainda é uma cidade muito desigual, ainda há muita pobreza, muita dificuldade na periferia da cidade, zona rural. É preciso atenção para com as pessoas mais humildes de Caruaru. E o Agreste como um todo precisa de atenção especial. Nós temos tido o cuidado de trabalhar junto ao governo do Estado na questão do abastecimento d'água, porque nossa região é o pior balanço hídrico do Brasil. Esse balanço hídrico, na comparação, número de pessoas que habitam a região e a oferta d'água. Então, nós somos o pior balanço hídrico do Brasil. Então, quanto mais água, melhor. Então, o governo tem investido na adutora do Agreste, está chegando, tem investido também em Cerro Azul, na adutora de Cerro Azul, que é uma barragem que foi construída para contenção de cheia e abastecimento da água. É possível que até o final deste ano a adutora esteja concluída, portanto, mais água para Caruaru e as demais cidades da vida aqui na Agreste Central. o que vai proporcionar um maior crescimento, maior desenvolvimento na nossa região e maior conforto para a nossa população, porque ainda vivemos sob o regime da alternância, né, do abastecimento d'água, das interrupções. São 5 dias com e 5 dias não de abastecimento d'água. E, neste momento, tá até bom, porque já foi pior. Graças a Jucazinho, que acumulou uma boa quantidade d'água, que abastece Caruaru e outras cidades da região, é que diminuiu o racionamento. Mas essas intermitências do fornecimento d'água para Caruaru e região ainda afugentam, assim, o crescimento da região. Quer dizer, indústrias, chamadas indústrias molhadas, não se instalam em Caruaru com receio da falta d'água, não se instalam ali no Agreste com falta do receio da falta d'água. Então, é preciso a gente estar sempre atento a essa questão desses investimentos. O governo do Estado está investindo, nós estamos apoiando. Então, sucesso, né? Sucesso para todos os prefeitos, inclusive sucesso para a prefeita de Caruaru.
Deputado Tonigel, as eleições, né, municipais têm aquilo de, dentro de um próprio partido, dizer, não, eu vou cuidar da eleição na minha cidade, na minha região, e cada um cuide aí daquela área que tem influência eleitoral, enfim. O MDB, seu partido, nessas eleições, né, tudo funcionou perfeitamente, porque tem o grupo de Fernando Bezerra Coelho, senador, lá em Petrolina. Aqui na capital pernambucana tem o deputado Raul Henri, tem o senador Jarbas Vasconcelos, enfim, que tem direcionamentos opostos, né? Para a eleição de 2022, aí não. Aí não tem muito. Olha, se preocupe com minha região, se preocupe com a sua, não. FBC, Fernando Bezerra Coelho, sinaliza mais como oposição ao governo Paulo Câmara, ao PSB, não é? E Raul Henri, o senador Jarbas Vasconcelos, ligado. O deputado Tonigel está no meio disso tudo aí, em que esfera política, hein, para 2022?
Eu tenho a felicidade de dizer que me relaciono bem com todas as correntes do nosso partido, do MDB. Me relaciono bem com o senador Fernando Bezerra Coelho, com seu filho Antônio Coelho, que é líder da oposição na Assembleia Legislativa, como um me relaciono bem com toda a família do senador Fernando Bezerra Coelho. E com Jarbas Vasconcelos, sou liderado de Jarbas Vasconcelos. Sou liderado de Raul Henri, que é o presidente do meu partido. Então, como presidente do meu partido, não é, eu tenho que dizer, eu sou da executiva e tal, mas sou liderado. Não resta dúvida. Eu, Miriam, meu filho Toninho, nós somos aliados de Jarbas e Raul Henri. E ficamos com Jarbas e Raul Henri naquela disputa que houve para o comando do partido. Você está lembrado?
Estou lembrado, sim.
Uma disputa ferrenha. E eu,
justiça, celeuma, defecção de membros ilustres, né, do próprio partido que saíram naquela ocasião. Enfim, foi algo bem difícil, né?
Mas eu continuei firme com Raul, com Jarbas, e sem ter com isso eu tivesse que ser inimigo do senador Fernando Bezerra Coelho. Muito contrário, muito pelo contrário, nos relacionamos muito bem, não houve nenhum problema entre nós, mas eu continuei firme defendendo a tese de que o partido deveria ficar sob o comando de Jarbas Vasconcelos e Raul Henri. E fomos vencedores, mas o senador Fernando Bezerra Coelho, ao final, ele disse, vamos virar a página. Essa luta, eu perdi, vira a página e vamos trabalhar para que o partido cresça. Então, isso é muito bom. O partido está unido, não resta dúvida. Parabéns para o senador Fernando Bezerra Coelho pelo posicionamento dele. E quando praticamente todo mundo deixou o partido com receio naquele momento, eu me mantive firme. Eu não saí do partido, não.
Não arredou o pé?
Não, eu continuei. Então, ficamos do partido Jarbas, Raul e eu. Então, foi eleito Jarbas senador, foi eleito
Raul
Henri, deputado federal, e eu, deputado estadual. Fomos eleitos nós três, graças a Deus. Então, na Assembleia, todo mundo dizia que eu estava sem juízo, que eu não estava raciocinando bem, que eu deveria deixar o partido, sair dessa confusão. Eu digo, não, eu acredito no bom direito E eu tenho certeza que o partido permanecerá sob o comando do presidente Raul Henri, sob a liderança de Jarbas Vasconcelos. Uhum. E apostei certo, né, amigo?
Isso. Agora, para 2022, independente de que rumo esses dois grupos tomarem, não é? Com relação aqui à sucessão no governo do Estado, o senhor estará justamente aliado a esse mesmo grupo que o senhor disse que não arredou pé, não é isso?
É, nós somos aliados, uhum. somos aliados ao governo do Estado. O governador Paulo Câmara é, acima de tudo, um homem de bem, um governador sério, governador equilibrado, governador que em momento algum, apesar de todas as pressões, não enveredou pelo caminho do populismo, das medidas fáceis, tomou medidas difíceis, impopulares. Essas medidas difíceis e impopulares, né, colocam lá embaixo, né, os índices do administrador. Mas o que a gente tem que observar é que Pernambuco é um estado ainda muito carente, com muitas dificuldades, com muitas desigualdades, mas em meio a toda esta crise, enquanto estados ricos da federação, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, atrasaram folhas de pagamento, tiveram dificuldades enormes para manter em dia esses pagamentos, Pernambuco se manteve equilibrado, sem atrasar folha de pagamento do pessoal, pagando o 13º mês religiosamente em dia, um estado de pé. Não é qualquer governador que consegue, um estado pobre como é ainda Pernambuco, em meio a uma crise dessa, manter esse equilíbrio. Então, tem muito mérito o governador Paulo Câmara, a gente não pode desconhecer. Uhum. Então, nós somos aliados e sabemos por que somos. Não por simplesmente ser aliado, mas pelos méritos de um governador que manteve o estado de pé, né? E governando com a cabeça erguida, apesar de todas as dificuldades. Medidas difíceis ele tomou e haverá de tomar outras. Dificuldades enfrentou e haverá de enfrentar outras. Mas o estado continua sendo respeitado com muita dignidade. O governador Paulo Câmara tem administrado Pernambuco. Então, eu não tenho nenhum receio de fazer esses comentários. Uhum. Eu os faço com muita consciência.
E para 2022, né, estamos no ano pré-eleitoral, já desenhado o futuro do seu grupo lá de Caruaru, o senhor, a Miriam Lacerda, enfim, vocês estão trabalhando aí para federal, estadual, como é que está sendo desenhado isso, hein, deputado?
Não, ainda é cedo para definir essa questão de 2022. Você está um pouquinho apressadinho.
Já. Jota Batista. O que recomenda a cartilha? 2022 só em 2022, né?
Não, nem repetir isso para não ser aquele chavão. Aquela coisa. Então, 2022 eu só discuto em 2022. Quando chega janeiro de 2022, não, ainda é cedo. Eu só discuto na convenção.
É, isso aí.
Não, mas nesse caso não, porque realmente é muito cedo. Eu acho que a prioridade de todos nós que somos representantes do povo de Pernambuco, todos nós, a prioridade é essa questão da pandemia. Uhum. Nós não podemos estar colocando esse projeto 2002 agora, quando, para mim, o projeto prioritário é ver a população de Pernambuco imunizada. Lhe digo com a maior sinceridade do mundo. Para que voltemos às nossas festas, tomara que tudo já esteja resolvido para que haja uma festa junina, como nós estamos acostumados a fazer e a vivenciar, né? É muito bonita a festa junina, a festa de São João, não é? Para que nós possamos festejar as festinhas da padroeira, do padroeiro das cidades, que faz tanta falta esse festejo. De padroeiro padroeira lá.
Volta à vida normal, né? Volta à vida normal.
Voltar o que é possível, né? O que é possível. Né? Eu acho que a normalidade não voltará mais. A chamada normalidade, eu acho que nós não voltaremos mais. Eu aí vou plagiar um pensador que é colega nosso, jornalista, ele é indiano. Eu pronuncio Vijay Prasa, eu não sei se a pronúncia é essa correta do nome dele, mas ele disse o seguinte: não voltaremos à realidade, porque o problema era a realidade. Uhum. Então, a gente vai viver da forma que for possível.
É o novo normal, né?
Que nos proporciona segurança. Uhum. É o chamado novo normal. Que é proporciona segurança, tranquilidade, que as pessoas possam se divertir, né? Sem nenhum risco. Uhum. Sem nenhum risco. É isso que nós queremos. Mas eu acredito que as mudanças no planeta Terra são tão rápidas agora, a partir de agora, que aquela realidade que nós vivíamos antes não será mais possível, não. Porque é uma transformação, né, que nós chamamos de regeneração. O planeta passa por um processo de regeneração e que essas coisas vão acontecendo e a humanidade vai ter que ir se adaptando e se cuidando e mudando seus hábitos, uhum, sua forma de viver.
Deputado Tony Gel, para finalizar, o senhor foi deputado federal por três mandatos, não é isso?
Três mandatos.
Muito bem. Como é que o senhor está analisando, avaliando o desempenho aí do governo Bolsonaro em 2 anos de governo?
O presidente Bolsonaro, ele precisa liderar a nação. É o que eu vejo. Eu fui colega dele, eu cheguei em Brasília junto com ele, né? O meu primeiro mandato foi o primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Nós fomos deputados durante quase 3 mandatos.
Década juntos. De 90, não foi?
Foi. Ele chegou em 91 lá, se elegeu em 90, eu também me elegi em 90 pela primeira vez. Então eu fui deputado de 90 a 94, 95, 98, 99, que iria para 2022, só que em 2000 eu me elegi prefeito. Uhum. Aí eu só fiquei com a metade do terceiro mandato, porque, uhum, eu tive que renunciar ao mandato de deputado federal para assumir a prefeitura de Caruaru.
Dois mandatos e meio,
fui eleito 3 vezes para deputado, uhum, federal. E convivi 10 anos com o presidente Bolsonaro. Com ele eu me dava muito bem, lá na Câmara de Deputados. Dou um testemunho de que ele sempre foi muito bem relacionado lá. Sempre com aquele jeito dele, brincalhão, risonho. Agora, ele tinha problemas, e eram problemas radicalizados com o PT, o Partido dos Trabalhadores, com Partido Comunista do Brasil, depois o PSOL. Ele sempre teve problemas com esse pessoal, problema lá do Rio de Janeiro, que acabou se estendendo por todo o Brasil, né? Uhum. Onde houvesse um deputado que fosse do PT e tudo, Bolsonaro tinha problemas com esses deputados da chamada esquerda, né? Uhum. Da chamada esquerda. Uhum. Isso é natural, mas ele se relacionava bem lá na casa com os demais todos deputados, até porque se ele não se relacionasse bem, ele teria sido cassado, porque ele teve muitas broncas e foi para o Conselho de Ética várias vezes e escapou todas as vezes pelo relacionamento dele, pela boa convivência que ele tinha com os demais deputados. Bom, mas isso é uma coisa. A administração do Brasil é outra completamente diferente. Uhum. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele tem dificuldades na administração em algumas coisas, porque faltou nele um pouco de prática administrativa. Ele, por exemplo, nunca foi presidente sequer de uma comissão, não me lembro, lá na Câmara. Ele, acho que nunca foi líder. Uhum. Ele trabalhou um nicho importante, que é o nicho dos militares e familiares de militares no Rio de Janeiro. Seria deputado a vida toda, nunca perderia uma eleição. Uhum. Ele trabalhou tão bem esse nicho, ele alimentou tão bem, e dele se alimentou tão bem, que acabou elegendo 3 filhos. Uhum. Ele e mais 3 filhos. Não é? É um senador, um deputado federal, tem lá um vereador, enfim, tudo. Veja, e um em São Paulo. Ele exportou para São Paulo esse trabalho dele junto a ex-militares, uhum, militares e familiares de militares.
O Eduardo então, Bolsonaro.
Era um nicho muito bem trabalhado por ele, mas só isso. Agora, isso não garante uma administração de sucesso de um país como o nosso, um país tão desigual como o Brasil. Falta nele essa questão. Neste momento, eu acho que se ele parasse um pouco mais que está peitando, digamos, a esquerda e com essas questões se preparando para 2022, que ele mergulhasse na administração mesmo com uma boa equipe, acho que ele ainda teria tempo de avançar bastante. Mas há pecado, não é por falta de prática administrativa, na minha opinião.
Ok. Deputado Tony Gel, queremos agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Folha. Já fazia um tempinho que a gente não conversava. Mais uma vez, desejar para o senhor, familiares, né, colaboradores, um feliz 2021. volto a frisar, com saúde e vacina, né, para todos nós.
Isso.
E até um próximo encontro. A gente volta a conversar aqui no Folha Política. Um abraço, hein?
Até, muito obrigado. Eu espero que a entrevista tenha rendido, né?
Com certeza.
Até para que eu possa ser convidado outras vezes. Um grande abraço, amigo Jota Batista. Fica com Deus, saúde e paz para todos da Folha. Um grande abraço ao nosso grande comandante Eduardo Monteiro e toda a equipe. Muito obrigado.
Um abraço, está aí o deputado Tony Gel, deputado estadual do MDB, foi o nosso convidado do Folha Política desta terça-feira. Que fica por aqui, hein? Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.